O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Uma pesquisa sobre as consequências do derramamento de óleo na área de proteção ambiental APA Costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas, recebeu destaque na conceituada revista científica internacional sobre poluição marinha, a Marine Pollution Bulletin. A pesquisa foi desenvolvida por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação dos Trópicos da Universidade Federal de Alagoas. Vamos conversar com uma das integrantes da pesquisa, a mestranda Mariana Estevo. Mariana, seja bem-vinda ao programa UFAO e Sociedade. Pode se apresentar para as pessoas que nos acompanham.
Olá, Lenilda. Olá, ouvinte da Rádio UFAO. Aqui quem fala é Mariana. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouco mais sobre o meu trabalho com vocês. Bem, eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia, no Rio de Janeiro. E durante a graduação, eu pude ter contato com comunidades tradicionais. Assim que eu terminei a graduação, eu passei a ser voluntária em uma grande unidade de conservação no Rio de Janeiro, chamada Parque Estadual da Pedra Branca. E lá eu pude acompanhar de perto alguns conflitos existentes, né, entre as comunidades tradicionais e a gestão da unidade de conservação e algumas outras dificuldades relacionadas ao dia a dia dessas comunidades que dependem muito dos recursos naturais para sua subsistência. Então foi aí que surgiu o meu interesse em trabalhar com sistemas socioecológicos, né, analisando as comunidades tradicionais e a sua interação com o meio ambiente onde elas vivem.
Uma escolha muito importante, Mariana. A ciência tem uma função social na preservação do meio ambiente. Aí você veio fazer seu mestrado na UFAO e durante esse período aconteceu essa catástrofe ambiental do derramamento de óleo, que mobilizou toda a sociedade nordestina. Como surgiu a ideia de pesquisar os impactos na APA Costa dos Corais? Quem estava envolvido nessa pesquisa e o que chamou mais a sua atenção nessa convivência com a comunidade?
Bom, em agosto de 2019, quando eu já estava no primeiro ano do mestrado, ocorreu esse grande desastre, esse grande crime ambiental que foi o derramamento de óleo no litoral brasileiro. E aí eu e outros pesquisadores, né, e professores da Universidade Federal de Alagoas, nós quisemos compreender quais foram os impactos imediatos desse derramamento de óleo sobre comunidades de pescadores artesanais, né, pescadores e marisqueiras do litoral de Alagoas. Então, nesse trabalho estavam presentes membros do LACOS 21, que é o Laboratório de Conservação no Século 21, que eu faço parte, membros do PELD também, que é o Projeto Ecológico de Longa Duração, que é realizado aqui na APA Costa dos Corais, né, que é tocado pela Universidade Federal de Alagoas. Então, tivemos professores, membros de comunidades tradicionais que também são pesquisadores, né, que é Ana e Johnny, por exemplo. Bom, então, para compreender a dimensão desses impactos imediatos, nós fomos a campo e realizamos, ao total, cerca de 381 entrevistas. Então, foram entrevistas semi-estruturadas, reuniões com grupos focais, reuniões com lideranças, né, para a gente entender também, além dos impactos sociais e econômicos, quais foram as medidas adotadas, né, pelos governos locais para poder mitigar esses impactos. E aí, ao final dessa coleta de dados, nós chegamos a algumas conclusões, né, alguns resultados. Bom, primeiro que nós comparamos o nosso resultado obtido, nós comparamos ele com um banco de dados do PELD, com dados de venda, quantidade de pesca, né, coletada e quantidade de consumo de pescado para anos anteriores. Então, com os nossos dados, né, nós fomos a campo 3 meses após o derramamento de óleo. Então, nós comparamos, né, a quantidade da venda do pescado, a quantidade do pescado coletado, a quantidade do pescado consumido. E o que nós podemos ver é que em relação à mesma época no ano anterior, houve uma redução de mais de 50% nas vendas do pescado, seja do marisco, no pescado de fora, né, do peixe que é pescado no mar de fora ou do peixe que é coletado aqui no mar de dentro. O que nós verificamos é que houve uma redução brusca de 50% nas vendas. Muitas pessoas, né, até por conta de propagandas na mídia, ficaram assustadas, né, sem saber se o pescado estava contaminado ou não. Então, isso afetou bastante as vendas. Embora nós não tenhamos visto uma diferença significativa em relação a gênero, né, homens e mulheres, pescadores e marisqueiras, embora não tenha ocorrido uma diferença brutal na questão de venda, o que nós podemos ver é que essas mulheres estão mais vulneravelmente expostas aos impactos do óleo, visto que o próprio ofício, né, da mariscagem deixa elas mais vulneráveis ao contato com a água contaminada, né, que elas ficam submersas na água durante longos períodos para poder coletar o marisco. Então, de acordo, quando a gente olha para a saúde, para a dimensão da saúde, essas mulheres, sim, acabam estando mais expostas aos impactos. Bom, e no geral, além desse impacto econômico, né, nós também, e da saúde, como eu comentei, nós também observamos um grande impacto na segurança alimentar e nutricional dessas comunidades, que também reduziu o consumo do pescado em cerca de 50% com a chegada do óleo. E o pescado, ele é a principal fonte de ingestão de proteína, né? Então, isso é uma coisa que acabou expondo essas comunidades a uma vulnerabilidade ainda maior. Além disso, durante as reuniões também foi relatado para a gente surtos de diarreia e dores de cabeça associadas ao contato dessas pessoas com o óleo durante a remoção do óleo nas praias.
Pois é, nem chegaram a se recuperar de todos os efeitos do óleo, essas comunidades tiveram que enfrentar os efeitos da pandemia, com impactos na venda dos peixes e mariscos para os restaurantes da região. Você já tinha finalizado a pesquisa quando começou a pandemia? Sabe como essas comunidades enfrentaram mais esse grave problema?
Sim, nós já havíamos finalizado a etapa de coleta de dados quando começou a pandemia do Covid-19. Bom, essas comunidades ficaram ainda mais expostas, né, a uma vulnerabilidade social grande, porque elas mal se recuperaram do impacto do óleo e já veio o impacto da pandemia do Covid-19. Então, isso atenuou esse impacto social e econômico na comunidade, né? Porque os preços continuaram baixos, muitas pessoas pararam de comprar peixe porque as pessoas não saíam para as ruas, as pessoas ficaram contaminadas com Covid, tiveram que fazer quarentena. Então, o que a gente observa é que houve uma sobreposição de impacto sobre essas comunidades.
Diante de tanta catástrofe junta, os pesquisadores recomendaram a intervenção do poder público para mitigar os impactos socioeconômicos. Que tipo de ações foram recomendadas? Essas comunidades receberam alguma ajuda?
Bom, o auxílio financeiro a essas comunidades só chegou 3 meses após o derramamento do óleo, né, que foram os auxílios emergenciais. O que nós podemos ver na pesquisa é que apenas 40% desses profissionais, né, da pesca e da mariscagem que receberam o auxílio, apenas 40%. Então, assim, para além desses 60% que não conseguiram receber, também existe um grande número de pessoas que exercem a profissão da pesca e da mariscagem, mas que não possuem o RGP, que é o Registro Geral de Pesca, por uma própria falha da plataforma do governo federal. Então, para além desses 60%, né, a gente imagina que tem um grande número de pessoas que ficaram economicamente expostas, né, vulneráveis, durante a chegada do óleo. E o que nós podemos recomendar é que daqui para frente possa haver um plano de contingenciamento coordenado né, efetivo, porque nós tínhamos, né, o governo federal tinha um plano de contingenciamento para eventos como esse, mas infelizmente o plano foi desmantelado meses antes dessa catástrofe acontecer. E como essa catástrofe pode ocorrer novamente, é preciso que a gente tenha, sim, né, que se volte com esse plano de contingenciamento, um plano de ações coordenadas para eventos como esse, e também que empresas que exploram o óleo, né, como a Petrobras, por exemplo, que é a grande, né, a grande empresa que explora petróleo, não só no Brasil, né, mas que trabalha no mundo, que os royalties dessa empresa pudessem, uma parte deles, serem voltados para auxiliar essas comunidades, né, do litoral, as comunidades de pescadores artesanais que tanto precisam desses recursos e que são as primeiras, né, e as mais fortemente impactadas diante de um evento como esse. Então é necessário que se haja um tipo de política que possa garantir uma diversificação de economia, né, que gere uma sobrevida para essas comunidades caso um novo evento como esse venha a ocorrer. Que esse royalty, né, esse dinheiro também possa subsidiar pesquisas de curto, médio e longo prazo que possam garantir, né, a qualidade do pescado consumido, que possam garantir que a segurança alimentar e nutricional dessas comunidades não vai ser impactada diante de um evento como esse.
É preciso mesmo ter medidas para evitar que situações como essa aconteçam, mas se acontecerem, que sejam enfrentadas de forma eficiente. Mariana, para finalizar, pode falar como foi a sensação de ter o artigo publicado numa revista científica de renome internacional?
Eu fiquei extremamente feliz por saber que o nosso trabalho foi aceito. Esse foi o primeiro trabalho que eu participei e que foi publicado numa revista de renome internacional como Marine Pollution. Fiquei muito feliz com o resultado do meu mestrado, de poder usar, né, o meu trabalho em prol de levar qualidade de vida, né, e também para chamar atenção para a importância que tem as comunidades tradicionais no litoral do nosso Brasil. Elas estão envolvidas, né, em ações de conservação ambiental. Então, sem elas, fica difícil a gente pensar num futuro com um meio ambiente equilibrado, né? Nós precisamos valorizar e aproximar essas comunidades tradicionais da ciência. Nós temos muito o que aprender com elas, né? Elas são parceiras das universidades e precisam ser respeitadas. Bom, é isso. Eu quero agradecer pelo convite, Lenilda, para estar falando com vocês aqui da Rádio FAO. E é isso, fico à disposição. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, bater algum papo sobre o artigo, pode mandar um e-mail para mim, que eu terei um imenso prazer em responder. É isso, obrigada, gente.
O e-mail da Mariana está disponível na descrição do podcast. Parabéns, Mariana, pelo trabalho, pela publicação e por esse compromisso com as comunidades tradicionais e o meio ambiente. O programa UFAO e Sociedade fica por aqui. Até a próxima semana.